escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta.
Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios, pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele. E ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor.
Carinho, preparastes uma mesa para o pobre.
Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre.
Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele.
Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dar abrigo, dar um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura.
Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre.
Para o pobre,
com carinho
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor.
Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, 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 aleluia. Palavra que traz justiça, palavra que é missão, palavra que é chamado, palavra com vocação. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Uma das coisas mais significativas que nos realiza, que nos faz bem, porque também nos humaniza, é estarmos ao redor de uma mesa. Para nós, a questão do alimento, do alimentar-se, do nutrir-se, não é simplesmente uma questão de necessidade biológica, apenas para nós o alimento é muito mais. Somos um único ser vivo, entre os outros seres vivos, que damos um sentido além daquilo que é simplesmente o alimento material. Aquele alimento, ele é mais do que alimento. É mais do que vitamina, é mais do que nutriente. Ele é mais. A mesa para nós também está cheia de necessidades antropológicas que vão além apenas de uma sustentação física do nosso organismo. Porque nós temos necessidades de outras coisas. Já dizia o pessoal, a gente não quer só comida. A gente quer outras coisas. Queremos beleza. A mesa, portanto, ela está permeada disso. E Deus, meus irmãos e irmãs, compreende bem, porque Ele nos criou e sabe como faz bem a nós uma mesa entre pessoas queridas, como é bom passar momentos ao redor da mesa, seja numa refeição, um almoço, um jantar, até coisas mais simples, um cafezinho, em que a gente senta, vive aquela pausa restauradora, talvez para continuar um pouco mais o dia, talvez preparando-se para deitar. A mesa está ligada com a festa. Ninguém se senta à mesa para poder simplesmente não festejar, mesmo que seja uma situação difícil de dor. Por exemplo, quando a gente volta de uma situação de enterro, de velório. Mas a mesa ela tem algo que vai além. Ela é sinal de vida, nunca é sinal de morte. É por isso, meus irmãos e irmãs, que tantas vezes nós contemplamos Jesus à mesa. Porque ele sabia da importância da mesa. Até porque a mesa é metáfora da vida. Nós somos na vida aquilo que nós somos na mesa. Podem observar, nosso jeito de ser à mesa é o nosso jeito de ser durante a vida. Se somos apressados à mesa, somos apressados à vida. E assim por diante. A mesa é a grande metáfora da vida. E por ser metáfora da vida, Jesus sempre usava a mesa, o banquete, para indicar também que ela era sinal do reino de Deus. O reino é o grande banquete que o Senhor prepara para nós. Contudo, por trazermos em nós o mistério da iniquidade, do mal, do pecado, nós transformamos a mesa, lugar de alegria, de festa, num lugar que ao invés de gerar humanidade, passou a gerar desumanidade. A mesa que deveria ser sinal da inclusão, passou a ser sinal da exclusão. A mesa que deveria ser lugar da gratuidade, passou a ser lugar justamente do interesse, da troca, da retribuição. E é por isso que Jesus fazia questão de sentar à mesa com dois grupos, sempre. O primeiro, daqueles que estavam excluídos da mesa. Os pecadores, sobretudo aqueles reconhecidamente pecadores, prostitutas, cobradores de impostos. Jesus sentava com esse povo, ele conseguia transgredir as leis tão duras e severas do judaísmo reinante na época, para dizer assim: olha, vocês, que muitos disseram que estão excluídos à mesa, já que vocês não podem ir à mesa deles, eu venho à mesa de vocês. Eu sento e como com vocês. Jesus tinha uma liberdade profunda diante destas normas que dizia, não pode ser feito isso, não podia fazer aquilo. Então ele ia a essas mesas para dizer, vocês também são os meus convidados. Felizes vocês porque são convidados também para o banquete do reino. Aqueles que muitos achavam que não deveriam participar da alegria de sentar junto, comer junto e sonhar junto. Sim, porque mesa é lugar de sonhar junto. Então Jesus sentava com esse povo. Sabia que recebia críticas, mas estava feliz porque conseguia perceber também que o reino chegava mais longe quando sentava à mesa dessas pessoas. E elas eram, pelo seu gesto profético, transgressor, incluídas no banquete da vida, que é para todos, indistintamente. Bons e maus, santos e pecadores, Deus prepara o banquete com carinho para todo mundo. E não deixa ninguém passar fome. Mas ele também sentava à mesa com outro grupo. E talvez isso exigisse dele um pouco mais, porque não era o grupo que ele sentava à mesa para dizer, vocês também estão incluídos, mas para dizer, vocês estão equivocados no seu jeito de pensar. Porque vocês manipularam a lógica da mesa, que é a lógica da vida, que é a lógica do reino. E o texto de hoje mostra bem Jesus assim, num banquete na casa de um fariseu. Ele sempre sentava à mesa com os fariseus. E os fariseus, como diz o Evangelho, sempre os observava. Sempre o observava para ver como é que ele ia agir, porque Jesus era livre. Não tinha problema com as etiquetas religiosas, como muitos de nós temos. Ah, que lugar que fica o copo, que lugar fica o talher, ah, que copo a gente serve o vinho, em que prato a gente coloca a salada, a entrada, a saída, não sei mais o que. Jesus não se preocupava com isso. Por isso que os fariseus gostavam de observá-lo. E convidava, não para compartilhar a vida com ele, mas convidava para observar se ele se alimentava corretamente. E assim Jesus fazia sempre. E o Evangelho de hoje, ele também observa os convidados. Aqui há duas questões interessantes. Como eu disse, a mesa é o reflexo da vida. Somos na mesa aquilo que somos na vida. A mesa é a grande metáfora da vida. E Jesus condena duas coisas. Primeiro, a ambição dos primeiros lugares. Aquele povo sentado queria os primeiros lugares, queria os privilégios. Meus irmãos, como é difícil uma sociedade em que as pessoas se acham no direito de ter privilégios. E o pior, quando nós cristãos achamos que a igreja também tem que ser lugar para privilegiados. Privilegiados que já têm tantos privilégios em outras mesas. Se há privilegiado na comunidade cristã, não são os mesmos privilegiados dos grandes banquetes que nós temos por aí. Os privilegiados do reino são outros. O salmo meditativo nos ajuda a entender. Com carinho preparastes, ó Senhor, uma mesa para o pobre. Este é o privilegiado. Como é triste ainda em alguns lugares, quando se trata de uma festa solene em que vêm autoridades, ter que reservar bancos à frente porque são pessoas importantes. Isso é um contratestemunho e pena que acontece ainda hoje em nossas comunidades. Festa disso, festa daquilo. Aí esses que nunca aparecem são convidados para ocupar os primeiros lugares. Isso é contra-testemunho. Reserva-se lugares. Se tem que reservar lugar na comunidade, é para os pequenos. E se há alguns lugares reservados, aqui há. a cadeira do presidente da celebração, de quem auxilia, mas esses lugares são reservados para o serviço. Se alguém quer lugar reservado na comunidade cristã, que aprenda a lição. É para servir. Mas aí a coisa muda de figura, né? Porque é difícil servir. A ambição dos primeiros lugares, dos privilégios. Uma sociedade assim não é uma sociedade que nos ajuda a compreender a lógica do reino. E depois, Jesus também vai dizer, quando for dar um banquete, uma festa, não chame os seus amigos que podem oferecer a você aquilo que você está oferecendo a eles. Chame os outros. Convide aqueles que ninguém convida. Os coxos, os aleijados, os excluídos, aqueles que não participam do banquete. Vão ao encontro dessas pessoas, porque eles que precisam se alimentar mais do que os seus amigos que têm comida farta todos os dias. A gratuidade. A mesa é gratuita. No reino de Deus tem comida, fartura. É como na mesa dos pobres. Pode faltar tudo, mas a mesa é farta. Sobretudo quando se trata de festa. Diferente da mesa dos ricos. Quando a gente vai, às vezes, em alguma recepção assim, né, um pouco mais economicamente melhor, parece que o economicamente melhor faz faltar as coisas na mesa. A gente, né, como diz o povo, demora a passar salgadinho. E quando passa um salgadinho tão diferente que não enche a barriga da gente. E a gente fica todo sem jeito porque é uma formalidade, porque se trata, né, de um banquete assim. Enquanto que no meio dos pobres a coisa é muito mais fácil, tem coxinha, tem empadinha para todo mundo. Às vezes não tem nenhuma sofisticação, nenhum requinte de um vinho assim importado, um queijo diferente, mas tem o vinho da alegria. O queijo produzido no gosto de cada um. Então, isso sacia a vida da gente. Jesus está chamando a atenção para isso, meus irmãos, minhas irmãs. Até porque, se a gente for olhar na história, quantas mazelas não foram definidas na mesa de muitos, não é mesmo? Quantos pactos de corrupção, de injustiça, foram definidos, regados a boas doses de vinho e de carnes suculentas? Quantas pessoas tiveram a sua vida determinada para ser exterminada nesses grandes banquetes, churrascarias, por aí, né? É. A mesa dos poderosos é banquete de morte, não é banquete de vida. Mas, padre, é muito difícil. Como é que eu vou convidar os pobres? Eu queria, mas não tem jeito. Se tivesse, eu convidaria. Mentira. Se você tem a pessoa que te ajuda na sua casa, a sua funcionária, mas ela não come com você a sua mesa, mesmo que você tivesse condição de convidar todos os pobres, você não convidaria? Quantas vezes a gente vê isso? Às vezes eu vou à casa de algumas pessoas almoçar, fazer refeição, todos se sentam à mesa, mas a empregada não se senta. A pessoa não senta, porque ela não pode conviver, porque se trata de uma festa assim, um pouco mais sofisticada, porque o padre está presente, outra pessoa, porque ela tem vergonha, por que ela se envergonha de sentar à mesa com você? Está vendo que não é tão difícil a gente perceber que nós estamos aquém do que Jesus fala? Não é questão de chamar todo mundo, não. É das relações aqui, ó, interpessoais, que eu tenho contato, mas eu excluo na minha própria casa. Lembrem-se, o jeito que eu vivo a mesa é o jeito que eu vivo a minha vida. A mesa é reflexo da vida, a mesa é metáfora da vida. E se você exclui aquele que está pertinho de você, porque você exclui também ao longo da vida? Essa que é a questão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aprendamos com o Senhor. Participar deste banquete, que é a Eucaristia, para que sejamos também como Jesus, acolhamos a todos. Não deixemos ninguém de fora. Tenhamos a coragem da transgressão. No mundo de tanta exclusão, espera-se do cristão uma atitude de inclusão, de acolhida, para que ninguém fique mendigando comida, bebida, mendigando amor, esperança, perdão, coisas que o Senhor nos ajuda a viver. O cristão tem que aprender a fabricar amor, esperança e servir essas coisas no grande banquete da vida, esperando o dia que aí sim nós vamos celebrar no céu o banquete que nunca se acaba, a festa que nunca se acaba. Eis o nosso sonho, eis o desejo de Deus. Vivamos esse mês de setembro nessa perspectiva de incluirmos mais pessoas no banquete da vida. Amém.